Entre 2011 e 2017, o Brasil teve um aumento de 83% nas notificações gerais de violência sexual contra crianças e adolescentes, segundo dados do Ministério da Saúde.
E o mais estarrecedor, Márcio, dessa estatística é que a maioria das ocorrências, tanto com crianças quanto com adolescentes, ocorre dentro de casa e os agressores são pessoas do convívio familiar, do convívio das vítimas.
É, isso está chamando a atenção aqui na Câmara dos Deputados, Elisabel e ouvintes. Tanto é que o abuso e a exploração de crianças e adolescentes no Brasil vai ser tema de debate hoje na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara.
É, e quem conversa conosco sobre esse tema é o presidente do colegiado, deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba. O parlamentar solicitou a audiência na comissão. Muito bom dia, deputado. Obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Elisabel. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer. Estamos aí à disposição para responder às indagações que vocês me fizerem.
Pois é. Bom dia, deputado. Você viu, o Márcio começou falando aqui, né, no início da entrevista, que houve um aumento de 83% nas notificações de violências sexuais contra crianças e adolescentes. Por que isso está acontecendo, deputado Luiz Couto? Qual o motivo de uma elevação tão grande de notificações? Qual o melhor caminho também para proteger as nossas crianças do abusador?
Olha, primeiro nós verificamos de que esse aumento ele acontece principalmente por causa, por exemplo, nós verificamos que o aumento do desemprego que tem é a questão da milhares de pessoas que foram retiradas da marginalidade e que agora estão retornando, né? Há um aspecto também da própria impunidade uhum. como elemento fundamental, porque as pessoas são acusadas, muitas vezes são também levadas ao tribunal, mas infelizmente consegue ter apoio de figuras importantes da política, da economia, enfim. E nós estamos verificando aí, Elisabel, que é a questão do aumento de não apenas do abuso e da exploração, mas, por exemplo, nas divisas aqui no nosso estado, com Pernambuco, com Paraíba, com Ceará, eu estive viajando aqui, o aumento, um crescimento do estupro contra adolescentes. Então, esse é um aspecto que chama a atenção de todos nós e nós precisamos trabalhar na perspectiva. Na realidade, muitas vezes, essa situação acontece, as providências não são tomadas, né? Há casos em que houve investigação e na primeira instância as pessoas são acusadas e são punidas. Quando chega numa instância maior, ela recebe a absolvição. Eu fiquei estupefato, quer dizer, com a decisão que foi tomada num momento aqui no meu estado, onde uma Câmara decide, olha, as meninas não eram mais virgens, ou seja, como se fosse o elemento fundamental. E iam porque elas queriam ir lá e queriam ter alguma coisa.
A vítima virou o réu, deputado?
Pois é, virou com coisa normal. Ou seja, esse é um aspecto que chama atenção.
E
criança e adolescente, diga.
Outro fator, deputado, é que estarrece a gente também, é isso que a Elisabel citou no início da entrevista, de que boa parte desses abusos acontece por pessoas próximas, né? Ou familiar, ou amigo da família. O que a gente pode fazer, né? O que o poder público pode fazer, o que as comunidades podem fazer para tentar evitar esse tipo de episódio?
É isso mesmo. O grande problema é que às vezes é a família e há aquele abafamento da situação. Há muito mais casos. Essa pesquisa foi feita pela Polícia Rodoviária Federal nas estradas, então verifica que há um segmento aí nesse... E há a complacência e a cumplicidade de setores que aproveita. Nós verificamos que algumas vezes as crianças e adolescentes são levadas, né? E não é somente o caso de menina, também tem crescido também o caso com meninos também, que são usados e abusados sexualmente. Então, nesse aspecto, nós consideramos de que ou nós ou a sociedade cuida das suas crianças e adolescentes. Nós estamos vendo agora, Márcio, no mapa da violência, no atlas da violência, no número de pessoas que são assassinadas, antes eram jovens de 18 a 29 anos, agora esse, o último atlas de 2018, de 15, ou seja, já adolescentes de 15 anos estão sendo vítimas de mortes por arma de fogo, ou seja, na realidade o narcotráfico, o crime organizado vai tomando conta e a sociedade não se enfrenta isso aqui. E é muitas vezes até a própria, muitas vezes até a relação familiar que abafa e que não diz, não, vamos deixar isso de lado. Uhum. O cara, tem casa aqui onde a menina foi explorada, foi feita denúncia, era uma autoridade política, era um prefeito, e aí ele deu uma casa para a mãe e pronto, resolveu a situação. A mãe tirou a denúncia que foi colocada com relação à sua criança. Então, há também essa cumplicidade de muitas vezes acontecer. E como as pessoas vivem numa situação de miséria, ou seja, de sofrimento, de desemprego e tudo mais, termina colocando a filha como elemento para conseguir
caso,
alguma coisa.
Deputado, nesse caso aí não pode denunciar a mãe?
Pois é, isso é que acontece. Quer dizer, a gente sabe que muitas vezes quando se retira e diz, não, foi, aí vai lá e faz uma declaração, diz, não, olha, foi precipitação minha, isso não foi, aconteceu e tudo mais. Então, é a própria sociedade que fica, ou seja, diga, a sociedade muitas vezes perde esse aspecto da unidade, ou seja, é um desumano a situação, você explorar, abusar sexualmente, estuprar uma criança e um adolescente, isso não é, isso na concepção cristã, é um pecado mortal, quer dizer, que as pessoas que estão fazendo isso, estão destruindo a vida de uma pessoa, a dignidade de uma pessoa, estão tirando aquilo que é elemento fundamental, criança. E aí, como não tem criança em tempo integral na escola, ou seja, não tem...
Essa é uma solução, deputado? Passa pela educação a solução?
Claro, claro.
E quais são os outros fatores, deputado, que a gente pode buscar implantar para tentar mudar essa situação, mudar esse cenário?
Por exemplo, a criança, ela deixa de brincar, a brincadeira. Hoje você tem um celular, fica ligado, às vezes, sei lá, por um celular... A pessoa consegue por um tênis, por uma outra coisa. Então, esse consumismo também na educação familiar, ela vai levando as pessoas a querer alguma coisa, né? E como não tem, o que é que ela tem para colocar como troca, né? Ou seja, e termina colocando isso aqui. E às vezes fica lá na estrada, vai lá num lugar onde os carros... As pessoas param para refeição e para tudo mais e terminam sendo aliciadas e, infelizmente, as famílias, como estão numa situação de miséria, de sofrimento, de desemprego, terminam colocando a criança como uma fonte para conseguir isso aqui. Então, nesse sentido, é o enfrentamento que tem e que muitas vezes, ou seja, a criança não tem espaço mas para as brincadeiras com outras crianças. A criança precisa ter também uma educação plena desde o ensino infantil, ou seja, com a plenitude, com o tempo integral, participando de eventos culturais também que possam elevar, de debates também, que as crianças muitas vezes estão sendo colocadas na situação. E aqueles que são responsáveis pelos instrumentos que tem da sociedade que possam trabalhar nessa perspectiva.
Agora, deputado, os responsáveis, o senhor falou nos responsáveis, não seria o caso, o senhor, como parlamentar, aí discutir a possibilidade de uma lei, como existe a Lei Maria da Penha, que tira o agressor perto da pessoa vítima? Não seria o caso de debater uma lei que também retirasse de perto esses agressores das crianças, inclusive pais?
Isso, Isso já tem a comissão que tratou dessa questão, apresentou propostas, algumas delas foram aprovadas. Ou seja, você verifica, na lei de Maria da Penha e na lei do feminicídio, com o número de mulheres que são executadas a cada dia, que são assassinadas, quer dizer, a lei, se não tiver uma cultura de respeito à dignidade do ser humano, se não tiver isso, quer dizer, as pessoas transformam os outros em objetos, objetos de prazer, de lucro, de conseguir aquilo que quer. Ou seja, é uma sociedade, na sua maioria, desumana, desumanizante, desumanizadora, que para o outro é um objeto. É um objeto de prazer, é um objeto de tirar qualquer sentimento dela. E essa criança vai ficar traumatizada para o tempo todo. Então isso vai ter repercussão durante toda a sua história. Então, nesse aspecto, ou nós transformamos, e aí precisamos, inclusive, fazer uma reforma profunda do sistema de segurança pública no nosso país, para que, de fato, essas pessoas possam ser identificadas e possam ser afastadas aqui, porque algumas delas elas fazem por uma questão de doença. Quer dizer, o pedófilo é aquele que não quer saber. Ele aproveita, vê uma criança, é o objeto de brinquedo dele, é de explorar, de abusar sexualmente das crianças. E mais a questão da relação familiar, porque o abuso ele acontece, na sua maioria, numa relação familiar. Pois e é. Aí as pessoas consegue comprar a consciência do outro, fazendo isso aqui. Então, nesse sentido, é muita coisa que, por isso que esse debate de hoje vai ser muito importante, essa audiência pública, no sentido de trazer especialistas para mostrar também para nós o que é que nós temos que fazer como sociedade brasileira para amar as nossas crianças, respeitar as nossas crianças, dar um espaço para que elas possam viver dignamente. Lugar de criança é na escola, é na brincadeira, é ter um momento de convivência, familiar. E às vezes você sabe, as relações familiares muitas vezes desintegradas, ou seja, a mãe tem que ir trabalhar, deixa a criança e vem sempre o abusador e o violentador vem e aproveita para dar alguma coisa para a criança e a criança termina caindo nas mãos daquele que não respeita a dignidade do ser humano.
Muito bem. Nós estamos falando com o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, sobre uma audiência que vai acontecer hoje aqui na Câmara dos Deputados, que vai tratar sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Deputado, eu queria completar perguntando para o senhor se falta investimento do poder público também para reforçar essa área do combate à exploração, aparelhar os agentes públicos de segurança e na questão da prevenção também, deputado.
É verdade. Falta isso e falta política pública nesse sentido. Há alguns lugares onde as pessoas estão preocupadas com isso aqui, eu não diria no geral. Mas o fato é de que quando o abuso ou a exploração ou mesmo o estupro contra vulneráveis acontece e alguém que tem uma influência política no local e é amigo, eu chamava amigo do rei, ou seja, normalmente há toda uma reação. Eu mesmo.
O amigo do rei tem que ser denunciado, né, deputado?
Tem que não ser pode denunciado, pois é, o amigo do rei é denunciado, aí tem outro amigo do rei maior que dá suporte para ele. E vai essa cadeia de conivência, de cumplicidade, que muitas vezes não termina. Ou seja, você chegar a um momento onde alguém é condenado numa primeira instância, e quando chega no outro segmento, ele é absolvido e com a justificativa que nós não podemos aceitar, ou seja, na realidade, no Brasil, ter costas largas, ter suporte político por trás é amigo daquele que, é, e que não pode ser identificado, eu, aí, é, ou seja, aí vão ser, acusação falaciosa, então não tem consistência e tudo mais. Então, e às vezes termina até, tem casos em que a própria família se torna cúmplice dessa realidade. Por isso que acho que é preciso, o tempo todo a gente está colocando, não apenas na mente, mas no coração e nas entranhas das pessoas, que aquilo que você faz com a criança não tem perdão. Deus, Jesus diz, ai daquele que escandalizar uma das meus pequeninos, das crianças, né? E ele coloca a criança como modelo de todos nós, né? Quem não se tornar como uma criança não entra no reino dos céus. Então, nesse aspecto, ou você cuida da criança, ou você vai ter cada dia mais. Essa pessoa que é explorada, que é abusada, né? Que perdeu a sua dignidade, e o que é que será no futuro? Aí vai em todas as situações que vem numa cadeia que leva muitas vezes a pessoa a outras atividades, e aí muitas vezes como espécie de vingança por aquilo que aconteceu. Você veja o seguinte, tem casos de pessoas que foram exploradas e abusadas sexualmente, e só depois, quando já adultas, que começam a denunciar, né? Denunciar a casos aí em que a pessoa cria coragem através também do trabalho feito pelos conselhos de direitos humanos, pelos conselhos de defesa dos direitos da criança e do adolescente, pelos conselhos tutelares. Uhum. Daí é importante da gente dar a condição para que os conselheiros tutelares tenham toda a estrutura e todas as condições para poder fazer esse trabalho, que é muito importante. E é por isso que eu tenho trabalhado no sentido de dar uma estrutura mínima para os conselhos tutelares no meu estado, para que eles possam ter essa condição. Às vezes eles recebem uma denúncia, não tem carro para ir verificar.
Não dá nem para sair, né? Para ver.
E aí, porque aquela criança que foi explorada, o cara que é explorador é amigo lá do prefeito, o prefeito bota a mão e não permite que as coisas cheguem ao esclarecimento, ou mesmo à identificação.
Pois então, falta investimento, então, deputado, mesmo, né?
Falta de investimento e falta de consciência mesmo, cidadã, de que cuidar da criança é fazer com que nós tenhamos uma sociedade sadia, uma sociedade livre, soberana, uma sociedade que respeite profundamente aquelas crianças. Então, e muitas vezes acontece aqui, tem alguns segmentos que defendem a questão da criança só no nascimento, né? Mas não faz o trabalho na sua integridade. Eu digo, defender a criança em todas as suas etapas, e não apenas no momento em que ela está no ventre materno. Eu defendo a vida em todas as dimensões. Tem gente que só numa dimensão primeira e esquece dos outros casos em que crianças são exploradas, são abusadas, são assassinadas, e aí muitas vezes as pessoas ficam em silêncio. O silêncio é a grande arma que as pessoas têm para que elas continuem sendo exploradas, abusadas sexualmente e também executadas. Há casos de crianças que foram abusadas e depois foram assassinadas. É por isso que o dia de combate à exploração é em relação a uma criança que foi abusada sexualmente, foi estuprada e depois foi morta, mostrando de que isso ainda, infelizmente, acontece em nosso país.
Muito bem, nós acabamos de conversar então com o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, sobre o debate que vai acontecer hoje na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara a respeito da violência sexual contra crianças e adolescentes.
Lembrando, Márcio, que o debate é 2 horas aqui no Plenário 9.
Perfeito. Obrigado ao deputado e boa sorte no trato desse tema tão delicado para a nossa sociedade, deputado.
Obrigado, meus companheiros. E nós vamos pedir a Deus para que dê na força para que a gente possa continuar nessa caminhada. Embora eu, inclusive, fui processado várias vezes por denunciar pessoas, mas todas as ações foram arquivadas, porque, infelizmente, nós temos também o judiciário, pessoas, juízes que não concordam com isso aqui, então nós a consideramos importante. Parabéns a vocês e muito abraço e que Deus proteja cada um de nós e nos dê a sua graça.
Obrigado, deputado.